Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 71, página As Minas de Prata, volume 6. Dosvo 333 de Tarcaê essa noite fatal que vinha tão prende calamidades. Eu vira recostada na penumbra do balbalcão, engolfava-se em um melancólico cismar. Acudiam-lhe à mente as doces recordações de seus puros e caça-amores, quando o virgem coração começara a desbotoar como uma flor, a luz ardente dos olhos de Cristovão. Lembravam-lhe as tímidas esperanças, os contínuos rubores, os desejos travados de sustos, todos esses desmaios do coração que anunciam a concepção do amor. Mas a pouco e pouco em se apagando estas reminiscências vivaces, como se apagavam no horizonte os tons rubros e áureos do arrebol da tarde, sucediam tons carregados e sombrios, lembranças da luta que teve a sustentar com sua mãe para defender seu amor. Finalmente a luz esvaecia de todo, ao crepúsculo sucedia e a treva do presente cheia de tristura e ermo de esperanças. Era noite. O espírito da donzela parecia acompanhar o declínio da luz no horizonte e sofrer a influência da sombra no espaço. A mesma escuridão, que sepultava a natureza, enlutava agora sua alma. Depois da tarde em que com generosa abnegação restituíra a Cristovão seu juramento, a existência da donzela era essa. O sair um instante do presente para logo após tombar nele mais fundo. Era o transe do mísero naufrago, à custa de violento esforço surge à tona, braceja em vana tona, respira entrevê o risonho azul do céu e afinal de novo submerse. Elvira estava excessivamente pálida, mas ainda assim formosa, sua beleza tinha certa diafanez que a assemelhava a uma linda imagem de cera, qual se adora nos altares. Uma semana veio que Ladoer começara a sentir um estranho sofrimento. De repente fugia-lhe a vida, deixando seu corpo frio e exânime. Após a vertigem ficava-lhe uma sensação inexprimível, como a aspiração interna de todo o seu ser, seguida de uma constrição profunda. A donzela curtiu ria consigo este novo padecimento. Ela se habituara de há muito a sofrer só e sem queixumes. Desde que sua mãe uma noite vibrara o punhal que devia cortar taruelo de seu amor, e abandonara vis a assassinos a existência de Cristóvão, interpusera-se entre ambas véu glacial como um sudário. Um dia Dona Luísa de Paiva surpreendera a filha presa da acostumada vertigem. Que tens, Elvira? Nada, minha mãe. Está sofrendo alguma coisa que pretendes ocultar-me? Repicou a dona com voz severa. A donzela ergueu para ela um lindo olhar, mas sua voz era profunda. Confessei-vos piores coisas, senhora. Depois acrescentou. Ádia, sinto uma vertigem, que me vem de repente, e uma agonia dentro, como se me arrancassem as entranhas. Mas logo passa. Há de ser fraqueza. Dona Luísa estremeceu logo se contendo, derramou pelos lábios um sorriso e cruel ironia. Evira viu esse sorriso sem o compreender, sua alma porém agastou-se com ele, como a sensitiva. Sei o que isso é. Carece sem demora de ser curada para que não cresça o mal, que então será sem remédio. Vou te preparar uma mesinha de muita virtude que me ensinaram. Para que minha mãe, isto nada é, a dona voltara tempo depois com uma beberagem, de que obrigou a filha a tomar alguns tragos, nos dias que seguiram repetiu a doze, que a donzela bebeu sempre com indiferença, insensível tanto ao amargo do remédio como ao benefício dele. Nessa noite, apenas acenderam luzes. Dona Luísa veio como de costume trazer à filha a taça com remédio. Evira, perturbada em sua dolorosa cisma, mas não arrancada ela, segurou a taça maquinalmente e levou-a ao lábio. Quando, porém, o líquido verteu a primeira gota, ergueu-se a donzela arrebatada e fora de si. A cabeça levemente pendida à esquerda, como se inclinara o ouvido às palpitações do coração. Os lábios entreabertos pelo forte anelo, o corpo convulso para dentro de si, tal foi a atitude de Elvira alguns instantes. De repente ela soltou um grande e pungente ai, levando a mão ao regaço. Uma cólera grande que dormia no fundo de sua alma desencadeou-se como uma procela. Não o havê de matar-te, queimar o filho, como já imolastes a mãe ao vosso fanatismo. Mas Deus não consentiu. Ele acaba de revelar-me por uma influição de sua infinita misericórdia a existência de meu filho. Dona Luísa de Paiva dardejou sobre a donzela um olhar ímpio. Exclamou apresentando de novo a taça.
Nanga,
preferes infâmia? Estou resignada, respondeu a donzela com humildade. A viúva teve um instante os olhos cravados sobre a filha. Que mau pensamento ruminava ela naquele transe? Então, para salvar este fruto do crime e da vergonha que trazes no ventre, não te importa macular o nome de teu pai e a virtude de tua mãe, de lançar sobre os que te geraram o desprezo e o escárnio de tua desonra. O crime foi meu, só eu serei punida. Assim devia ser, mas assim não é. O mundo dirá vendo-te passar. É a filha de Afonso de Paiva, ou Nado Mercador, que tornou-se uma. Minha mãe, arrepia-te o nome. O povo dirá não uma, porém mil vezes. Sente-o vir irritar-se o coração contra aquela crueldade.
Pois se irrita!
Será maior o castigo, quanto maior for a vergonha. Tudo sofreria, e agora ainda mais por meu filho.
Por teu filho?
Esse mesmo. Quando souber que é um bastardo, não te pedirá contas severas de virtude e de sua honra. Ah! Exclamou e vira ferida na alma. Sua mão chegou a vir estender-se para a taça, mas uma boa inspiração lhe desceu do céu, que retraiu o movimento e lhe orvalhou de sorriso e esperança o semblante angustiado. Meu filho terá um nome honrado e nobre, Paul. A viúva soltou um riso de mofa. Supondo-se que Cristóvão me abandonou, continuou Evira. Pois sabei, minha mãe, que fui eu quem o absolvi de seus votos e a seu pesar, porque me julguei indigna de seu amor depois de meu pecado, embora fosse ele a causa. Mas aceitarei para meu filho que para mim recusei. O riso escarninho da dama redobrou. De que rides vós, minha mãe? É verdade. Não sabeis ainda. Ouvis este rumor de festa que anda lá fora. Nem suspeitais o que seja.
Acabai!
São as bodas de vosso fiel mantidona Cristóvão de Garcia de Ávila.
Meu Deus!
E adivinhais com quem? Com vossa melhor amiga, a Fordona Ege Aguilar.
Ah!
Elvira caiu fulminada sobre o estrado. Sua mãe, depois de a contemplar há algum tempo, conhecendo que ela não carecia de socorro corporal, retirou-se, esperando tudo da situação em que deixava a donzela. Perdida toda a esperança de casamento, o único recurso que restava era o aborto, assim destruiria o obstáculo que sobreviera para impedir o cumprimento de seus votos. Ergue Elvira a cabeça e circula o aposento com olhares esvairados. Não vendo a mãe, como que sua alma sentiu-se aliviada de um grande peso.
Não é a primeira vez que ela me engana.
Verei Cristóvão e lhe suplicarei em nome de meu, de nosso filho. Ele é nobre e generoso. Se porém for verdade. Se chegar tarde para obstar que seja esposo de outra. Levantou-se resoluta. Não matei meu filho, não. Morrerei para que ele não nasça a vergonha e a desonra. Rebuçando-se à pressa em escura manta, resvalou como sombra ao longo do corredor. Já corre na direção da cidade, passa a porta de São Bento, seu instinto a leva a Sé, cujo caminho conhece. Ela sabe Ávila mora nas imediações e espera poder orientar-se ali chegando. A gente do povo, que concorria à casa do fidalgo para ver chegar os noivos, a guiou, quando, qual cortejo já aparecia no princípio da rua, Elvira, sem dar fé, atravessou da outra banda e entrou na habitação de Cristóvão. Esgueirou-se como um fantal ao longo das escadas e deslizou pelos aposentos iluminados. De repente abriu-se diante dela uma porta e seus olhos viram o leito nupcial ricamente adornado. Em torno as azaias da noiva dispunham suas roupas de dormir sobre o cocinho de veludo e davam o último à câmara festiva. Cristóvão! Exclamou Elvira arrojando-se no aposento e recuando ante aquele aparato. As mulheres que ali estavam volveram para a desconhecida com surpresa, depois se entreolharam rindo e cochicharam da aventura. Não me direis onde encontrarei Dona Cristóvão de Ávila. Não é esta sua casa? Pois não estáis vendo que é esta mesma. Onde encontrareis? Não vedes o povo que festeja os desposados? Os desposados? Mas então já vem da igreja.
De lá saíram.
Sois também das convidadas. Chegastes tarde, tarrimônio, mas há tempo para a ceia. Jesus, que foi? Era Evira que tinha caído desmaiada. O rebuço da manta desconcertou-se, descobrindo o rosto. Uma das aias reconheceu a amiga herida de Inesita, tomando-a nos braços, deitou-a sobre o leito e cuidou de chamá-la a si. Por este tempo entrava o cortejo. Os convidados eram conduzidos à sala da ceia e corria a cena até o momento em que se retirou Cristóvão depois de seu estranho pedido. Saído mancebo, a noiva querendo repousar um instante no camarim, pediu ao pai que a abençoasse. Apenas se viu livre do rumor e alegria da festa, a donzela derramou no pranto sentimentos por tantas horas recalcados. Durou pouco essa expansão. logo enxugando as lágrimas, revesti-se de uma expressão glacial.
Enfim, as aias viram a mão ungenter pela janela um objeto diminuto, e apinharem-se os lábios como se libassem gotas de mel. Entretanto, a história da desconhecida, que se apresentava bruscamente, corria à casa graças à indiscrição das aias. Em pouco não se falou em outra coisa, e o acontecimento, aliás natural, ainda que estranho, tomou logo o cunho supersticioso do tempo. Diziam que a desconhecida não entrara pela porta, mas saíra da parede, fendida para lhe dar passagem outro, que era tão frigelada a mão, que arrepilado ao toque. Assoalhando-se tais vozes, chegaram a Inesita que as ouviu das aias próximas. Inquirindo do motivo, veio ao conhecimento do caso estranho. As almas sucumbidas e já desertas de esperança, tanto se deleitam com as cenas de tristeza, como se afligem com o espetáculo da alegria. Ergueu-se, pois, a desposada e foi ao camarim nupcial, impelida por vivos desejos de fugir aos folgares da festa e de saturar-se ainda mais nas agonias dessa noite agorada com a presença da desconhecida. A donzela quis entrar só na câmara. Reviram-se as duas amigas sem grande comoção, ambas estas duas almas estavam flácidas de tanto sofrer. Dos lábios de Inesita escapou-se um leve rumorejo, como de um coração que se afoga no abismo, dentro do seio de Elvira soou o estalido da última fibra rota. Também tu, Elvira? Só então se lembrar a filha de Dom Francisco do Quinhão que tocara a amante de Cristóvão na desgraça comum. Para as naturezas privilegiada a felicidade própria, a dor egoísta. Vinha buscar o pai de meu filho, roubaste o Inês. Peço-te eu agora somente mãe para o mísero, pois esta roubou a ele teu esposo filho. Balbuciou a donzela espavorida. Elvira, com a sublime impudência da agonia, abaixou ao regaço um olhar morto. Se o não amparardes, levá-lo comigo. O ódio de minha mãe o matará antes de nascer. Compreendeu Inesita que havia nesse abismo, aqui fora precipitada, voragens ainda mais profundas. Correu para a infeliz amiga, cingiu-a nos braços e envolveu de ternura e consolo. Abriu-se com etépio calor o seio de Elvira e verteu no coração da amiga as lágrimas e soluços ali condensados durante tão longos dias e curtidas noites. Tudo referiu tudo, e com a ingenuidade da inocência. A santidade desse martírio da viúva era tanta, que o anjo decaído nada velava, e o anjo exaltado não enrubescia. De repente houve em Inesita um sobressalto. Sua alma recaíra na realidade esquecida. A dolorosa expressão que a vendava dissipou-se e sorriu, e desse sorriso derramou-se por toda a pessoa uma aspersão de luz. Dir-se-á que o céu já lhe flutuava em torno. Abençoada seja esta minha pena, pois trouxe-la vós ventura, Elvira. Elvira não compreendeu. Sereis esta mesma noite esposa de Cristóvão, diz Meta. E vós, acudiu a donzela esvairada, que sereis Inês, se seria que foi. Quereis sacrificar-vos por mim. Prometi-me a Estácio no túmulo, pois não pude ser dele em vida. Tenho já a morte dentro de mim, ela me advertiu neste momento. Esperai-me, breve tornarei com vosso esposo. Antes que Elvira pudesse opor-se à resolução, a donzela saiu em busca de Ávila, a quem mandou aviso por um pajem. É já conhecido o que passou na sala até o momento da brusca desaparição de Estácio. Cristóvão, retido por Inesita, a olhava estupidamente, o sentimento da realidade lhe escapava. Era Estácio que ali estava, repetiu ele esvairado. Breve o tornarei a ver. Não sabeis vós para onde foi ele deste passo? Sei eu vai encontrar-me no céu. Ah, exclamou o mancebo, sacudindo a opressão. Ainda há mais? Não se trata já de Estácio nem de mim, senhor, que não somos deste mundo, mas de vós e de Elvira. E por que não partiremos nós também convosco?
Não podeis.
Não, vosso filho já vos prendeu à terra.
Meu filho, que vozes são estas, senhora? A vossa cama nupcial aonde? Em vez do cadáver que vos esperava, achareis a esposa abençoada do céu que se perdeu para não perder-vos. Não compreendeis este sublime sacrifício?
Nada.
Elvira se condenou à maldição, porque era o meio de se unir eternamente ao seu amado. Vinde, que ela vos dirá tudo. Momentos de depois, Cristóvão estava aos pés de Elvira e dela ouvia a plena confissão do suicídio de sua castidade.